Você está escutando Filhos da Imigração, o podcast que transforma desafios em aprendizados e sonhos em planos. Aqui você ouve histórias e vivências de famílias brasileiras pelo mundo que inspiram e orientam a sua jornada como pai ou mãe no exterior. Pet também é filho e imigra com os pais. No episódio de hoje do Filhos da Imigração, o André conta como trouxe seus dois cachorros do Brasil para os Estados Unidos, os desafios do voo, a adaptação na nova casa e dicas valiosas para quem quer levar seu animal de estimação junto nessa aventura.
Essa seria a minha dica de ouro, assim, tente, se possível, conversar com uma consultoria que faça isso como parte do seu dia a dia, porque vai te facilitar a vida. Então o cachorro sofre bastante no momento do pouso, porque tem a pressão do avião que tá baixando e tem o barulho da turbina que é muito alto pro cachorro. Não abandone seu cachorro, não deixe ele pra trás. A partir do momento que você comprou, você adotou um cachorro, você é responsável por aquele ser pra sua vida inteira.
Hoje eu tenho a felicidade de conversar com o meu amigo André, velho. O cara mais boa vibe que eu conheço.
Pô, valeu, Leandro, pelo convite aí. Vou falar do tema que eu gosto, que é meus cachorros, né? Então, pô, tranquilão aqui.
Então, começa se apresentando com quem você mora, de onde você veio e por que nós estamos aqui hoje.
Legal. Bom, meu nome é André. Eu moro com a minha esposa Aline e com meus dois cachorros, Farofa e Torresmo. A gente mudou para os Estados Unidos há 2 anos atrás, né? Vim de Indaiatuba. Cara, recebeu uma oferta para uma oportunidade de mudar pra cá e a família teve que vir inteira, inclusive os cachorros, não tinha chance de vir sem os cachorros.
Top demais. Cara, então, e só pra contextualizar a nossa conversa, hoje nós falaremos sobre pai de pet, sobre isso, mãe de pet. Nós falaremos daquele outro tipo de filho que muitas famílias têm.
Isso aí.
Tá certo? Aí. Desde quando você se considera pai de pet? Ou desde quando você é apaixonado por cachorro como você é pelo Torresmo e pelo Farofa?
Desde criança. Eu acho que desde os meus 8 anos, foi quando minha família mudou de um apartamento para uma casa e meu pai comprou um boxer, Beethoven. Na época, o Beethoven era um nome bom para cachorro, né? Porque tinha o filme. Ali começou minha paixão por cachorro. Minha família inteira é apaixonada por cachorro. Já teve 5 cachorros em casa, uma época, enfim. Desde pequeno, a gente teve cachorro. Até o momento que eu saí da casa dos meus pais. E aí, quando eu fui morar em São Paulo, em apartamento, aí eu tive um período de 11 anos, mais ou menos, sem cachorro, porque eu morava em apartamento. Em 2019, eu e a Aline, era minha namorada na época, antes de ser minha esposa, mudamos para uma casa por 2 motivos, para ter um cachorro e para ter churrasqueira em casa. Esse era o objetivo de ter uma casa. E começou a experiência com Farofa. Foi naquele momento que a gente decidiu que ia ter o primeiro cachorro e o Farofa foi o primeiro a chegar na família. E aí, depois de 2, 3 meses, a gente percebeu que um cachorro dá muito trabalho. 2 cachorros é mais fácil lidar, a gente adotou o Torresmo, vem em seguida.
Cara, então você hoje mora na Filadélfia com isso, a Aline, com o Farofa e com o Torresmo.
Isso.
Mas você veio exatamente de onde para a Filadélfia?
Eu vim de Indaiatuba para a Filadélfia. Fomos para Indaiatuba por questão de trabalho. Era uma cidade no meio do caminho, tanto para mim quanto para a Aline. Moramos em Indaiatuba de 2019 a 2023, nessa casa que a gente alugou. E aí, quando surgiu a oportunidade de mudar para cá, nós trouxemos a família toda. Não cogitei morar no subúrbio, porque nós não temos filhos, então para a gente é mais fácil morar na cidade, é perto do trabalho dos dois. Então, foi basicamente essa transição que a gente fez, de Indaiatuba para Filadélfia.
E quando surgiu essa oportunidade de se mudar para Filadélfia, foi imediato pensar o Farofa e o Torresmo vão com a gente?
Não teria mudança sem os cachorros. Antes de começar essa oportunidade, assim, a oportunidade nasceu basicamente porque eu busquei a oportunidade dentro da empresa que eu trabalho hoje. Mas antes de buscar essa oportunidade, eu pesquisei se eu podia trazer cachorro. Porque teve uma época que não podia trazer cachorro. Hoje ainda é bem nebulosa essa situação de quando pode, quando não pode, em que situação traz, que situação não traz. Então, naquela época, teve um período onde não era possível trazer cachorro e depois voltou a poder trazer cachorro. Quando eu vi que era possível trazer cachorro, que eu movimentei internamente o trabalho para pedir a transferência. Se fosse naquele momento que não era possível, nem ia pedir, porque eu não viria seus cachorros.
E quando você descobriu que era possível, você sabia o que era necessário?
Não, acho que até hoje, eu pesquisei antes da gente conversar para relembrar um pouco do que aconteceu. É um processo muito burocrático. Eu não sabia. Na época, as ferramentas eram ainda diferentes. Hoje você tem a inteligência artificial, o ChatGPT, enfim, que te dá respostas mais objetivas. Na época, o Google dava tanta informação como é possível trazer, como não é possível trazer. Então, não era claro a forma de trazer. A partir daquele momento que eu soube que eu viria, eu busquei uma consultoria. Acho que esse, pra mim, foi o principal passo nesse começo de trazer os cachorros, de ter alguém que tem essa vivência de trazer o animal pra cá. É igual consultoria pra tirar visto, é igual os despachantes ajudavam antigamente a documentação de carro. Ter alguém que vive isso todos os dias e sabe o caminho das pedras ajudou muito a gente. deu muita paz no que a gente precisava para trazer, porque tem 1 milhão de formulários, 1 milhão de requerimentos, tem um checklist, é um processo burocrático. Para as pessoas que se mudam de país, sabem quanto é burocrático tirar um visto novo, alugar uma casa, todo o processo de uma reiniciar uma vida num país novo é burocrático, aqui nos Estados Unidos principalmente, que é um país bem burocrático. Esse não era diferente, então a consultoria ajudou a gente nesse primeiro passo, assim, para entender o quanto tempo demoraria, quão burocrático, quanto custaria, enfim, a consultoria pra gente foi fundamental. Assim.
E eles te ajudaram a entender o que seria necessário, mas também depois na execução de cada um dos passos.
Isso. Então, essa consultoria especificamente, ela tinha vários pacotes, desde o pacote onde eles faziam tudo, inclusive questão de veterinário, de exame, de compra de passagem, quanto o pacote onde eles só te dariam um checklist e você seguiria por conta própria. Nós optamos um intermediário, porque a consultoria era de São Paulo, a gente morava no interior de São Paulo, então essa questão de veterinário, de exame de sangue, que a gente vai falar um pouco depois do passo a passo, não fazia sentido pagar para eles, porque eu já tinha minha veterinária em Atuba, por exemplo. Mas eles dão basicamente um checklist de todas as etapas, quando tem que ser feita, tem uma cronologia que tem que ser feita, tem um período de espera que tem que ser feito. Eles desenharam todo esse timeline para a gente e a gente foi seguindo etapa por etapa.
E você provavelmente planejou a sua mudança, a transformação da sua vida, da vida da Aline em função do timeline dos cachorros.
Pouco assim, porque quando eu tive a confirmação, foram duas etapas, né? Primeiro eu pedi para transferência, depois teve a confirmação que ela aconteceria, mas depois veio uma carta oferta. Então até esse período de confirmou que sim, você vai vir para cá. E até receber efetivamente a oferta da empresa para eu mudar, eu não podia fazer muita coisa porque esse processo poderia não acontecer. O que eu fiz foi, essa confirmação aconteceu em fevereiro e a carta oferta chegou em abril. Nesse meio do caminho, eu entrei em contato com a consultoria, recebi o checklist, recebi os valores que custariam, perguntei se eu poderia antecipar alguma etapa, que eu não poderia. Depois que chegou a carta oferta, foi onde a gente efetivamente começou a executar cada uma das etapas. Só que o processo pode demorar até 5 meses. É muito burocrático. Então, eu sabia a data que eu tinha que estar nos Estados Unidos, que era julho. Então, eu tentei fazer o mais rápido possível para que até julho eu tivesse a documentação pronta para vir para cá. E o que não aconteceu. Eles vieram 1 mês depois, 45 dias depois. Mas teve um período onde nós viemos antes e eles ficaram no Brasil porque não conseguimos fazer tudo no prazo para a gente mudar.
Legal, a gente vai entrar mais em detalhe, então, desse processo da mudança em si. Mas fala um pouco do checklist, do que você teve que preparar em função do que a consultoria te falou.
Então, de novo, assim, a minha experiência foi em 2023, acho que é importante para quem ouvir a gente se atualizar ou buscar a informação atual. Eu fiz uma busca hoje para ver o que mudou, poucas coisas mudaram. Mas basicamente precisa, o cachorro vai precisar ser microchipado. E esse processo é muito rápido, vamos colocar um microchip no seu cachorro, onde vai ter os seus dados, telefone, endereço, informação do cachorro, informação dos donos do cachorro. Isso é uma exigência do governo americano. Toda essa etapa é feita no Brasil para depois ser feito um pacote de documentos que vai mandar para os Estados Unidos, que vai se aprovar pelo CDC. Então, primeira etapa, microchipagem. No mesmo momento, você pode dar uma vacina de raiva. É obrigatório que o cachorro tome uma vacina de raiva novamente. Pô, André, mas meu cachorro tomou vacina de raiva 6 meses atrás. Cara, não adianta. Você vai ter que vacinar de novo para essa etapa. Por quê? Precisa ser feito, após isso, um exame de sangue no cachorro, onde conste que ele tenha os anticorpos contra a raiva. O Brasil é um dos países que está na lista de maior risco para raiva considerado pelos Estados Unidos. Então, você precisa ter um exame de sorologia positivo, onde seu cachorro consta os anticorpos para a raiva. Então, após a vacina da raiva, você precisa esperar 30 dias para que o organismo do cachorro absorva a vacina, crie os anticorpos. Aí você precisa fazer esse exame de sorologia. Ele demora, em média, 2 semanas para sair o resultado. Depois que sai esse resultado, ele precisa ser enviado para o governo americano. Essa etapa do CDC demora 8 semanas. Então, é um processo que pode demorar até 2 meses para que o governo retorne aprovando a importação do animal. Caso a gente teve um problema, porque para um dos cachorros, o exame não estava dando certo. Por coincidência, o nome dele é torresmo e ele teve problema de colesterol alto no sangue. Então a gente teve que mudar a alimentação dele durante 1 mês. Esse foi um dos motivos de eles não virem em julho com a gente. A gente teve que esperar 1 mês com uma alimentação específica para baixar o colesterol dele, para poder refazer a sorologia, para ele poder ser enviado para o CDC. Depois que você recebe esse documento, aí sim você tem um prazo de até 3 meses para trazer o cachorro para os Estados Unidos. Só que antes de trazer para os Estados Unidos, você tem que passar pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura do Brasil, que te dá um documento de 10 dias. Então, é nessa etapa que você tem que definir passagem, aeroporto, por onde o cachorro vai entrar. Uma coisa que eu aprendi nesse processo é que nem todos os aeroportos dos Estados Unidos recebem cachorros. E nem todas as companhias aéreas trazem os cachorros. Então você tem que achar uma combinação entre o aeroporto mais próximo da cidade que você vai morar, com a companhia aérea que atenda aquele aeroporto, para você trazer o seu cachorro. Para cachorro que viaja no bagageiro, quanto para o cachorro que viaja na cabine. E essa foi a minha principal preocupação. Quando nós decidimos por essa companhia, por essa consultoria, é porque eles tinham bastante expertise em trazer cachorro na cabine, que era o que eu queria. Se não fosse possível, eu traria o cachorro no bagageiro, como muitas pessoas trazem. Mas a minha preferência era por trazer os cachorros na cabine por questão de que é mais confortável para o animal. E eles tinham uma especialização nisso, eles conseguiram me ajudar nisso. E aí, de novo, depende de companhia aérea, é caso a caso.
Eu tenho uma curiosidade em relação ao chip. Você saberia me dizer quem consegue ler esse chip? Ou você consegue dizer quem leu esse chip?
Quase todos os veterinários hoje em dia existem um equipamento que lê o chip. E é importante, por exemplo, uma vez que você mudou para cá, atualiza os dados do chip. Senão vai ter o seu endereço, o seu telefone do Brasil. É. Esse chip, ele serve, ele não é um rastreador. Não é igual um AirTag que você consegue ver no celular. Mas se o seu cachorro um dia fugir e alguém localizar o seu cachorro, ele consegue, sendo o equipamento no microchip, identificar o endereço, o telefone, o nome do tutor, a raça, a idade, enfim. A maioria dos veterinários hoje tem isso. Então, para quem já mudou, lembre-se de voltar lá no site onde você cadastrou para poder atualizar os dados. Então, é esse o objetivo do chip.
Então, André, em relação ao documento do mapa ao qual você se referiu, que tem 10 dias de validade, isso significa que uma vez emitido, você tem 10 dias no máximo para sair do Brasil.
Exato.
Com o animal.
Isso. Ele é a última etapa, basicamente, em relação à documentação, para você poder sair do país. Você precisa apresentar ele na companhia aérea quando você vai sair do país. Então, com esse documento na mão, você consegue começar a buscar as companhias aéreas. Como eu mencionei, alguns aeroportos permitem a entrada de animais, algumas companhias aéreas fazem o transporte de animais. Aqui na nossa região, a gente mora na Filadélfia, o aeroporto da Filadélfia permite a entrada de animais. Só que a companhia aérea não traz. A American Airlines, ela não transporta animais na cabine, apenas no bagageiro. Então, para mim, não era uma opção viável. A opção mais viável para mim era o JFK, em Nova York, mas operado pela Copa. Então, eu tive que fazer uma escala no Panamá para depois vir para cá. Depois que eu tive toda a documentação, que eu fui começar a buscar qual melhor companhia aérea ia me atender. E a consultoria me ajudou nisso. Então, esse é um exemplo das etapas que seria extremamente burocrático para se fazer sozinho. Quem já teve que ligar para a companhia aérea porque perdeu bagagem ou a bagagem chegou danificada sabe a dificuldade de lidar com as companhias aéreas. E tudo isso quem fez para mim foi a consultoria. Eu só informei o voo que eu queria e os horários que serviam para mim e eles fizeram a parte burocrática de negociar com a companhia aérea.
Como eu costumo dizer para as pessoas com quem eu converso, isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. Então eu compartilho as minhas experiências também. E a Mini, de fato, veio no bagageiro. Cara, e é como a gente estava falando ontem, ela chegou estressadíssima. Então eu só posso dizer que você fez a melhor escolha, né, trazendo os meninos na cabine. Então fala pra gente como foi a logística da viagem, porque eles vieram na cabine, você veio pela Copa e, portanto, fez uma parada na cidade do Panamá.
Isso. Antes de entrar nessa logística especificamente, eu acho que é bom pra ajudar as pessoas a esse objetivo que a gente tá conversando, é quando você tomar a decisão de trazer seu animal e, se for possível, trazer ele na cabine, faça isso. Existem alguns requerimentos adicionais para isso. Isso não é vinculado a nenhuma documentação com os Estados Unidos. O avião na cabine é entre o passageiro e a companhia aérea. Uma vez que você consegue determinar que o seu animal é um cão de suporte por alguma deficiência que você tem visual, por exemplo, que é o mais comum, ou um cão de suporte emocional, a companhia aérea é autorizada a trazer o animal. Não significa que ela é obrigada a trazer. Então, tem companhias que não querem cães dentro da cabine. Algumas querem os cães, aceitam os cães na cabine. Então, existe uma etapa. No nosso caso, eles vieram como cão de suporte emocional. E para isso, você precisa ter um laudo no psiquiatra, onde ele vai atestar que de fato, o cachorro faz parte da sua rotina e que ele exerce o porte para a família como um todo. Lembrando que é um cachorro por tutor. Então, eu tenho dois cachorros, então foi necessário ter um laudo para cada uma das pessoas. Uma vez que esse laudo é emitido e apresentado para a companhia aérea, ela tem a opção de aceitar ou não aceitar. A Copa é uma das que aceita, ou em 2023, na época, aceitava. É importante sempre buscar a informação atualizada no momento que você for viajar. Mas, na época, era uma companhia que aceitava. Dito isso, custo. Não tem um custo adicional. Eu pago mais para ter o cachorro na cabine? Não pago mais para ter o cachorro na cabine, desde que ele venha como um cão de suporte emocional. O cachorro é vinculado à passagem do tutor, do dono. Então, como eu já tinha comprado minha passagem, eu tenho o direito a trazer o animal junto comigo na cabine. Ele não precisa de caixa de transporte, ele veio na coleira normalmente, veio deitadinho no chão. No momento do voo, ele subiu pro meu colo e ali ficou. Então, isso é importante para a pessoa, caso tenha essa opção e eu pite por isso, entender basicamente o que ela precisa fazer com a companhia aérea. Legal. Chegamos no aeroporto. Agora, o dia da viagem.
Sim.
A companhia exige que chegue 5 horas antes do voo, porque eles têm que verificar toda a documentação, têm que verificar o estado do cachorro. O cachorro não pode estar sedado. Eu vi algumas situações onde as pessoas pesquisam se pode dar algum sedativo para ele dormir, para ele descansar, um draminha, alguma coisa. Não pode. Na verdade, é o oposto. Você não pode dar nenhuma medicação porque isso afeta a questão respiratória e cardíaca do cachorro. Aumenta o risco dele passar mal durante o voo. Então, a companhia tem a opção de negar o seu embarque caso ela perceba que o cachorro está medicado. Após isso, processo de imigração, processo normal no aeroporto. Vai despachar a sua mala, vai passar no raio-x, vai passar lá onde Guarulhos, para as pessoas que viajam por Guarulhos, vai passar na questão do seu passaporte e vai ficar no saguão. Eu tinha acesso ao lounge da companhia aérea, então os cachorros foram pro lounge da companhia aérea, ficaram num cantinho separado, longe da parte onde fica comida e as pessoas, ficaram no lounge junto com a gente até a hora do voo, entraram no avião primeiro, nós entramos primeiro com os animais, na coleira, normalmente, entramos na poltrona, o resto dos passageiros entram e o avião decola, tudo normal. No voo, não tivemos problema. Tinha outro animal no avião, e aí teve lá uma latiçãozinha de 5, 10 minutos, entre eles conversando, fofocando no avião, depois cada um dormiu e foi um voo tranquilo até chegar no Panamá. Uma coisa que eu aprendi, e que eu acho que é importante para as pessoas que forem passar por isso, dê atenção pro cachorro no momento do pouso. O pouso é um momento muito estressante pro animal. Eu nunca me dei conta. O avião faz muito barulho na hora de pousar. A gente não percebe que a gente tá com fone de ouvido, ouvindo música, vendo filme. A gente não dá atenção para isso. Mas pro cachorro é o mesmo que fogos de artifício. Mesmo barulho do 4 de julho que tem aqui, ou do Réveillon no Brasil. Então o cachorro sofre bastante no momento do pouso, porque tem a pressão do avião que tá baixando e tem o barulho da turbina que é muito alto pro cachorro. Os meus cachorros, que é o torresmo, que ele é um pouco mais sensível, ele passou mal durante o voo, assim. Ele teve uma taquicardia, ele ficou ofegante, a língua dele ficou roxa, babava durante o voo, assim, no final, na hora do pouso, porque a gente não se atentou a isso. Tanto que na segunda etapa do voo, ele já voltou no nosso colo e a gente tentou minimizar o barulho no momento de pousar em Nova York. No avião, se atente ao pouso. A decolagem é tranquila. Graças a Deus, a gente não teve nenhuma turbulência durante o voo. Foi um voo tranquilo, foi um voo diurno, então foi mais fácil. Só que o pouso é um momento mais traumático. Descemos no Panamá, tinha 1h30 de escala, tem uma área... O Panamá é preparado para isso, então tinha uma área de cachorro, tinha uma área para os cachorros fazerem necessidade, se precisasse. Entramos no próximo voo, Panamá, Nova York, tranquilo. De novo, o pouso é um momento mais delicado para os cachorros, pousamos tranquilamente. Então, o voo foi tranquilo. Chegando na imigração dos Estados Unidos. Imigração igual a nós. Todo documento, você tem que ter eles... você pega a fila da imigração normal, não tem nenhum acesso separado. Então, é importante que seu cachorro seja sociável ou calmo, porque quem já passou pela imigração sabe que você pode ficar 1 hora, 2 horas parado numa fila, andando com muita gente, com muito barulho, muito estímulo pro animal. Então, os nossos já são cachorros mais calmos, então foi tranquilo. No momento onde você é analisar seus documentos. Pediu meu passaporte, pediu meu visto, pediu os formulários que eu já teria para mim como passageiro e pediu aquele mesmo pacote que a gente teve que mandar pro órgão americano antes de viajar. Então tinha a sorologia, tinha a vacina, tinha o documento do microchip. Ele analisou todos os documentos que eles já tinham, mas ele analisou novamente os documentos e liberou a passagem, assim... Não precisei em uma sala com veterinário, não precisei em nenhuma sala onde microchiparam ou foram analisar o microchip do cachorro novamente, não. O próprio agente da imigração viu os documentos e aprovou a nossa entrada no país e seguimos vida normal.
Você falou que os cachorros não podem ser medicados e eu acho que disso eu sabia. Mas e a alimentação? Existe alguma alimentação especial nos 2 dias antes, nos 2 dias depois? Em relação à água, você dá à vontade ou limita também para que ele não urine dentro do avião?
A recomendação é diminuir a alimentação 6 horas antes da viagem. Então, o que a gente optou foi, eles comeram na noite anterior e não comeram durante o dia. Então, saímos, chegamos no aeroporto 6, 7 horas da manhã, porque o nosso voo era basicamente meio-dia. Eles não se alimentaram nesse horário. demos o mínimo de água possível, porque a minha preocupação era se eles precisassem fazer alguma coisa no avião, assim, imagina se viajar 8 horas e ter um cachorro lá que, pô, fez alguma coisa, ia ser, no mínimo, incômodo para os outros passageiros. Então a gente tentou minimizar tanto água quanto comida para que não acontecesse nada no avião. Nessa parada no Panamá, nessa escala do Panamá, tem uma área específica para os cachorros poderem fazer o que eles tiverem que fazer. A gente só deu água. A gente tinha petiscos para acalmar os cachorros no avião. Então, quando o cachorro começava a ficar um pouco mais angustiado, a gente dava um petisquinho lá para ele poder se distrair e só isso, assim. Mas nada de comida excessiva que fosse que o cachorro ia ter alguma necessidade depois disso. Então, o recomendado é diminuir a alimentação. O cachorro não vai passar mal ou morrer se ficar 24 horas com uma alimentação reduzida ou com água reduzida.
Cara, você falou de consultoria, você falou de atenção especial à alimentação, você falou a ter que voltar no Brasil junto com a Aline para pegar os dois cachorros e voltar para Nova York. Se você soubesse de tudo que hoje você sabe, você faria tudo de novo?
Se eu tivesse que trazer os cachorros, sim, eu faria. Hoje, se eu tiver que viajar com os cachorros de avião, eu evitaria ao máximo. Se por algum motivo eu tiver que mudar para outro país ou tiver que voltar para o Brasil, eu evitaria esse processo de avião, porque principalmente porque eu vi quanto foi traumático para um dos cachorros, principalmente pelo bem-estar do animal. Eu não acho que é um processo impossível, muito difícil, com as informações certas. E se você tiver uma consultoria para te ajudar, o que facilita muito a sua vida, facilita muito a nossa vida. A Aline foi a pessoa que mais cuidou disso, porque eu estava no processo de transição para cá, enfim. Quem tocou esse barco foi mais a Aline. Mas a consultoria ajudou muito. A consultoria dava a paz que a gente precisava. Pô, preencher um formulário? Imagina você preencher um formulário, vai ficar 8 semanas com o governo americano para analisar. Ele fala assim, pô, você colocou uma informação errada. Você vai ter que fazer mais, fazer de novo e demorar mais 8 meses. Então a consultoria deu essa tranquilidade pra gente. É, eu faria da mesma forma. Eu usaria a consultoria de novo. Eu tentaria dar um suporte emocional de novo. Eu não sei se eu traria o cachorro no bagageiro. Principalmente com a experiência que eu tive com um dos animais que passou muito mal durante o voo, no momento do pouso, eu imagino o sofrimento que é pro animal sozinho, numa caixa, no frio, porque é bem gelada a questão do bagageiro, sem nenhuma pessoa por perto, eu acho que é muito traumático pro animal. Então eu não traria um animal na bagagem, só se fosse assim, a última opção. Você vai ter que voltar pro Brasil amanhã, você tem duas opções, largar o cachorro aqui ou levar na bagagem. Aí eu levaria, mas extremamente preocupado, assim. Não teria nenhum momento de paz durante esse voo.
Foi assim que eu me senti quando a Mini veio pra cá. Então vocês chegaram em Nova York, pousaram em Nova York, torresmo e farofa com a Aline e com o André, pegaram um carro, vieram para a Filadélfia.
Isso.
Como que foi eles no carro? Eles ainda estavam excitados?
Eles estavam exaustos, assim. Ah. Foi cansativo. Eu lembro que a gente chegou no aeroporto no Brasil, em Guarulhos, 6 da manhã, e chegamos no aeroporto de Nova York 3 da manhã do dia seguinte. Então, assim, foi um período muito longo no avião. Muita mudança de ambiente. Chegaram no carro exausto, dormiram a viagem inteira de Nova York para Filadélfia. O bom de ter dado problema no torresmo é que a gente teve tempo de resolver uma parte que é muito difícil, que é a casa. Imagina, você mudou para cá. Quando a gente mudou, a gente ficou num apartamento, num flat, até a gente conseguir achar a nossa casa. É, eu não teria cachorros num apartamento. Eu acho que o cachorro precisa de espaço. É, desde o momento que a gente adotou os cachorros, a gente adotou porque a gente teria um espaço para que eles tivessem uma qualidade de vida. Então, quando a gente mudou, veio um mês antes, foi a busca pela casa. E isso é uma dificuldade. Eu acho que isso é um ponto importante para as pessoas terem. Nem todo dono de casa nos Estados Unidos quer que a sua casa seja alugada por uma família que tem animal. Porque o animal pode destruir sua casa. As casas aqui são um pouco mais frágeis, assim, a gente sabe que a parede é mais frágil, é piso de madeira. Então o animal de fato vai deteriorar um pouco a casa. Então eu lembro que quando a gente começou a procurar casa, a gente procurava nesses aplicativos da vida, o Zillow da vida, no bairro que a gente queria morar tinha lá 100 casas disponíveis. Quando a gente filtrava a opção de animal, caía para 15 casas.
Sim.
As pessoas não querem casa. Então esse é um ponto para as famílias que decidirem trazer o seu animal, saibam que a dificuldade da casa aumenta um pouco mais. Além disso, aumenta o custo. Aqui a gente tem que pagar o calção, igual no Brasil, só que você precisa pagar um calção para o animal. E esse calção não é reembolsável. O calção da casa, via de regra, você paga um aluguel antecipado, depende do seu contrato, e que no final do contrato ele vai ser reembolsado dependendo do estado que você devolver a casa. O do animal não vai ser reembolsado.
Então, de certa forma, não é um calção.
Não,
é um pagamento.
É um pagamento pelo custo que o cachorro vai, pela deterioração que a casa vai ter devido ao cachorro. Então, isso foi um outro fator pra gente. Todo esse processo aconteceu sem os cachorros. O que foi bom pra gente? Como a gente veio antes, a gente trouxe todas as malas, todas as roupas, caixa, tudo tinha que trazer sozinho. Então, quando a gente voltou pra buscar o cachorro, era cada um com a sua mochila, uma malinha de mão, pra gente ter maior facilidade de andar com o cachorro no aeroporto, no avião, alugar carro. Lá no JFK você tem que pegar aqueles trenzinhos que vai buscar o carro alugado na outra terminal, enfim. Foi muito mais prático pra gente não ter um monte de mala, um monte de caixa junto. Então, se possível, se você tiver a oportunidade de vir antes e trazer as coisas antes e depois buscar o animal, pô, é o melhor caminho pra você, que você vai ter... vai ser mais tranquilo esse processo com a chegada nos Estados Unidos. Enfim, chegamos aqui, pegamos o carro, chegamos na Filadélfia. Chegamos na nossa casa. É uma casa nova, o cachorro não sabe o cheiro, não sabe onde ele pode fazer as necessidades, não sabe onde ele pode dormir. Então você vai ter que ter paciência. Ele vai mijar no lugar errado, vai fazer as coisas erradas, não vai comer direito. A ração é uma ração nova, porque ou você traz a ração do Brasil, então tem que estar... É igual no Brasil. Você mudou a ração do cachorro, a alimentação, ele vai ter um período de adaptação, ele vai ter um período onde não vai cair bem pro cachorro, ele vai ter um probleminha estomacal ali, outro, vai ter um piriri. Então, assim, você tem que estar preparado para isso. Mas os nossos cachorros, assim, em questão de uma semana já se adaptaram. A gente conseguiu uma casa que tinha quintal na cidade, então ajudou a gente a ter espaço. Então, voltamos à rotina que tinha no Brasil. A gente acorda, abre a porta, o cachorro vai lá no quintal, faz o que tem que fazer, eu cato, eu limpo, o cachorro entra pra casa. Então, isso foi, de certa forma, fácil de adaptar, porque a gente conseguiu uma casa que tinha quintal, mas é importante, se possível, manter o mesmo estilo que você tinha no Brasil, se for possível. Uhum. Eu sei que algumas pessoas têm que mudar para um apartamento, em vez de casa, e aí é aquilo, sua rotina vai mudar, você vai ter que passear mais vezes com o cachorro, você vai ter que levar o cachorro para passear, para fazer as necessidades, enfim. Mas essa parte pra gente não foi o mais difícil, assim. A casa foi muito mais difícil achar uma casa que aceite cachorro do que os cachorros se adaptarem com a casa que a gente achou.
Quantos anos o Farofa e o Torresmo tinham quando vocês vieram pra cá?
4 anos.
Os dois tinham 4 anos?
Os dois quatro anos. Quatro anos.
Então agora eles estão com 6.
Estão com 6. Assim, já era uma... E de novo, foi melhor assim porque quem já teve cachorro filhote sabe que ele come tudo. Eu tinha cachorro... Quando a gente adotou eles eram filhotes. Eles comiam pilaça de concreto na casa. Aqui eles iam comer a parede de papel, porque as paredes daqui são de papel. Então, assim, o meu custo ia ser muito maior se eu tivesse pego um filhote aqui. Então, para a gente foi melhor, assim, ter um cachorro um pouco mais velho e ajudou muito, assim, a transição, porque eles não destruíram a casa em nada. Assim. A casa, do jeito que a gente pegou, continua intacta. Não teve esse processo de destruição de uma casa, porque eles já eram mais adultos.
Vocês já passaram por 2 invernos desde que vocês chegaram aqui, né? Como que foi lidar com eles no inverno, quando tem gelo, tem neve, eles saem na rua, não saem?
Não sai assim. A nossa rotina é, a gente acorda, abre a porta pra eles irem no quintal fazer o que tem que fazer. No inverno isso não existe, porque eles não saem. Ou abre a porta e pode deixar aberto que eles não vão sair na neve. E aí eles fazem tudo dentro de casa. A gente tem que cuidar em casa. A gente sai pra passear uma vez por dia, às vezes a cada 2 dias, depende da nossa rotina de trabalho, mas a gente sempre tenta sair pra passear. No inverno eles não querem sair, não adianta, assim. Para eles faz mais mal sair do que bem. Só que a gente mesmo assim faz porque eles precisam fazer o exercício, eles têm que ter essa rotina, pra não, até para manter a rotina do animal. Então você tem que ter cuidado. Pô, quando neva aqui, saiba que as pessoas vão tacar sal na calçada porque precisa fazer isso. É o processo de limpar a calçada com neve. Você tem que limpar a pata do animal quando você voltar para dentro de casa, porque o sal queima a pata do animal. Tem gente que bota luvinha, sapatinho. Eu não faço, eu sou o pai de pet, talvez mais meio old school ainda. Assim. Vai andar na neve normal, chega em casa, passa um paninho ali, limpo para tirar o sal e vida normal. Muita queda de pelo, porque é temperatura diferente. Pô, sair do Brasil, que o inverno lá é 18 graus, 15 graus, pra vir pra cá, pra ficar no menos 3, menos 2. Então, assim, tem uma mudança de pelo muito grande, eu percebi isso nos dois. Os meus são 2 vira-latinhas com pelo curto, mas caiu muito pelo no primeiro inverno. Esse segundo já tava um pouco mais adaptado, mas a mudança de pelagem foi grande, assim, no primeiro ano da gente aqui.
Agora, em relação a essas... No Brasil tem muito pet shop, né? A gente que veio de cidades grandes, né? Indaiatuba, Campinas, São Paulo, tem pet shop em cada esquina, bem dizer. Sim. E lá a gente tem costume de dar banho toda semana. A Mini, minha cachorra, tomava banho toda semana lá em Jaguariúna. Como você percebe a diferença entre esse serviço para os pets no Brasil e os serviços para pet aqui nos Estados Unidos?
Nós tentamos pet shop aqui com a mesma cabeça que a gente tinha no Brasil e não é a mesma coisa, assim. O banho não é a mesma coisa. É caríssimo, achei um valor muito elevado. Os meus cachorros têm pelo curto, então assim, não precisa secar, não precisa secar. É só banho, na faixa assim, acho que era quase $100 por animal, assim. Eu achei um valor muito alto. E eu não acho que eles tenham carinho com os animais que a gente tem no Brasil, assim. Eu acho que aqui nos Estados Unidos, animal é um animal. não é parte da família, é um animal. E os pet shops também têm esse pensamento, foi a minha percepção. E a gente optou por não fazer mais. Então a gente dava banho em casa, só que a contrapartida a gente teve que aprender a fazer coisa. Levava no pet shop no Brasil, voltava com a unha cortada, com a orelha limpa. Hoje não, eu tive que aprender a cortar a unha de cachorro, o que é um desafio pra quem não gastou. E qualquer erro vai sangrar um monte. Uhum. Limpar a orelha de cachorro. Então essas coisas a gente optou por fazer dentro de casa, porque eu não acho que os pet shops daqui tenham o mesmo nível de qualidade ou cuidam do cachorro como os do Brasil fazem, assim. Uhum. Porque no Brasil a cultura de que o animal é parte da família é muito maior hoje em dia do que aqui.
É, eu concordo com tudo que você falou. A Mini de vez em quando vai pra tosa porque ela tem pelo longo e já aconteceu dela voltar machucada, sabe? Com um cortinho aqui, outro cortinho ali. Coisa que nunca aconteceu no Brasil de verdade.
Sim.
Então eu concordo que aqui o cuidado é menor ou é diferente. Agora, em relação a seguro saúde para cães, é um negócio que no Brasil eu me lembro de. Eu lembro que eu já vi seguro saúde, nunca tive. Aqui também não tenho, mas já me ofereceram algumas vezes aqui. Vocês optaram pelo seguro saúde?
Nós optamos, assim. O sistema de saúde nos Estados Unidos não é segredo para ninguém que é um sistema difícil. Para os humanos, não ia ser diferente para cachorro ou para qualquer pet. Então, é muito difícil, é muito mais caro, e é o mesmo dilema que a gente, humano, tem de, pô, fui no médico, não sei quanto que vai chegar a conta, o cachorro é a mesma coisa. Nós temos amigos brasileiros que moram aqui já há um tempo que trouxeram os animais, e a gente tem os dois lados da história, assim. O pessoal que não fez o seguro e o pessoal que fez o seguro. E nesses dois lados da história, a gente teve também, os dois casos tiveram problema com o cachorro. O cachorro teve alguma emergência e tiveram que levar para o veterinário. O que não teve seguro, pagou uma fortuna.
Uhum.
E é isso, pagou uma fortuna. Não tem o que fazer.
E fez o seguro? E fez o seguro?
Não fez o seguro. E não fez o seguro. Impressionante que não fez o seguro. O que tinha o seguro pagou uma fortuna igual, só que foi reembolsado, sei lá, 70%, 80%. Então, assim, minimizou o custo. Dito isso, a gente fez o seguro. Por quê? Eu quero ter a segurança de que eu vou fazer tudo que eu posso fazer pelo cachorro e talvez ter o dinheiro de volta. Então, graças a Deus, a gente não teve nenhuma emergência. Os nossos são vira-latas, então vira-lata come parede, come tudo, assim. Eles têm muitos anticorpos, eu acho, são muito fortes, então a gente não teve nenhuma emergência. A gente só faz o básico de vacina, exame anual, exame de sangue, que isso o seguro cobre parcialmente. Não vou falar que é algo barato, assim, a gente paga em média $100 por cachorro por mês de seguro, então é $200 por mês o custo de... E é o meu custo mais caro com cachorro. A alimentação é barato, o petisco é barato, tudo é barato em relação a produto pro cachorro. O seguro, como um serviço, é o mais caro que eu pago hoje para manter os animais aqui. Eu recomendo fazer, acho que tem opções de seguros mais baratos, tem opções de coberturas mais baratas. Então, o valor que eu pago hoje tem uma cobertura um pouco mais alta, mais clínicas disponíveis na cidade, mas você pode buscar um seguro mais barato. Eu lembro que na época eu cheguei a ver seguros de $30, $40 por mês, só que a cobertura era menor e o percentual de reembolso era menor. Então, no final das contas, para mim foi, eu prefiro pagar mais para ter um reembolso maior numa emergência, porque esses meus amigos tiveram emergências de $8,000, $10,000 de custo com animal, e ter a chance de receber esse valor de volta do que pagar menos no mês e não receber esse valor de volta.
Agora eu queria entender a sua percepção em relação ao tratamento das pessoas em geral com os pets aqui nos Estados Unidos. No Brasil, eu particularmente tinha uma impressão de que as pessoas gostavam de animal. E eu achava que nos Estados Unidos as pessoas não gostariam, porque em teoria as pessoas aqui eram mais frias entre os seres humanos. Mas a relação que eu vejo das pessoas com a Mini, que é a minha cachorra, é super positiva. Não sei se é porque ela é muito bonitinha, e daí todo mundo fala, ah, que bonitinha! Mas a relação das pessoas é positiva, é respeitosa. Se a gente tá num ambiente com os cachorros aqui, as pessoas não olham com cara de cachorro não tinha que tá aqui. Qual é a sua experiência?
É bem parecida com a sua. Eu acho que as pessoas gostam de animais aqui. De novo, lá na cidade, tem diversos parques para animais, onde a gente leva os nossos. Então, são áreas cercadas onde você pode soltar o seu cachorro. Nós levamos com frequência os nossos lá. Eles são sempre muito bem tratados. Ninguém estranha. São vira-latas, né? Então, as pessoas não estão acostumadas a ver vira-latinha brasileiro aqui. Então, chama atenção. Principalmente o torresmo chama mais atenção. Param na rua, fazem carinho. Vira e mexe, estão passando os cachorros e alguém dá um sorriso para os cachorros. Não é para mim, obviamente, é para o cachorro. Então, assim, acontece bastante. As pessoas gostam muito de animal, mas eu acho que eles tratam como um animal. Então, assim, os cachorros eu vejo extremamente adestrados. Não vejo cachorro puxando o dono na rua ou latindo pra qualquer coisa. Os meus fazem um pouco mais de escândalo, até me envergonho um pouco às vezes. Talvez pelo cachorro ficar muito tempo dentro de casa, eles precisam ser treinados mais mesmo, porque para poder não destruir a casa. Então, extremamente educados, não latem, não avançam. Raríssimas vezes eu vi situações nesses parques de cachorro onde teve algum conflito. E quando aconteceu, os tutores foram muito tranquilos. Assim, cara, o cachorro se estranha de vez em quando mesmo. O seu tá bem? O meu tá bem. Vamos seguir a vida normal. Inclusive, já aconteceu com o meu. O Farofa é um pouco mais arredio. Ele é um pouco menos sociável. Então, já aconteceu do Farofa se estranhar com o cachorro no parque. E o tutor foi muito tranquilo. Assim, cara, seu cachorro tá bem? O meu tá tudo bem. Então, tá tudo certo. Vamos seguir a vida. Então, eu acho que, assim, eles são mais frios com pessoas do que com animais.
Vamos lá, meu amigo. Nós estamos chegando perto do final dessa conversa. E agora a conversa fica mais interessante porque entra em conselhos mais específicos. Se tem uma família, pai e mãe de pet no Brasil, pensando em imigrar, seja para os Estados Unidos ou para qualquer outro país, tem aquele conselho de ouro que você quer compartilhar?
Sim. Se possível, procure uma consultoria. Eu acho que isso vai ajudar muito a sua transição de vida. Pense que você está mudando de emprego, de cidade, você está saindo da sua casa. Então, para nós, já é estressante. Tente facilitar a sua vida para trazer seu animal. Então, se você tiver condições, nem que seja só para ter o caminho das pedras. O que, que eu preciso fazer? Qual formulário? Procure uma consultoria. Hoje tem muita informação na internet. É fato que você pode pesquisar no ChatGPT da vida e você vai achar alguma coisa. Mas essas regras mudam com muita frequência. Pô, a gente está vendo o tanto que está mudando a relação Brasil-Estados Unidos por diversos motivos, enfim. Então, talvez tenha impacto na relação de trazer animais do Brasil para cá. Então, procure uma consultoria, procure alguém que faça isso no seu dia a dia para te dar o melhor caminho para isso. Se você não tiver condições de pagar uma consultoria para te ajudar, mas pelo menos ela vai te dar o caminho das pedras. Então, essa seria a minha dica de ouro. Assim, tente, se possível, conversar com uma consultoria que faça isso como parte do seu dia a dia, porque vai facilitar a vida.
Uma pergunta importante e prática. Quanto custou, quanto você gastou para trazer o Farofa e o Torresmo para os Estados Unidos?
A consultoria em si, ela tinha vários pacotes. Então, o pacote mais caro, que incluía tudo, exceto o custo da passagem, era em torno de 6 mil por animal. O pacote mais básico, que era o pacote só para te dar o caminho das pedras, era em torno de 500, 600 reais por animal. Então, não acho que é um valor absurdo esse pacote mais básico para você ter o caminho das pedras. O pacote que eu optei, que era toda a consultoria, menos a questão veterinária, porque eu já tinha meu veterinário próprio, foi em torno de 3 mil por animal. O que para mim facilitou muito a vida, porque eu não tive que gastar com nenhum formulário, eu não gastei horas ligando para a companhia aérea para tentar localizar um avião que me atendia. Eles fizeram todo esse caminho para mim. Eu só tive que levar os dois, fora o turismo. No veterinário, fazer o exame de sangue, botar o microchip, acabou. Os cachorros estavam tranquilos, eu estava tranquilo, o resto, a consultoria fez tudo. E aí tem os custos de o exame de sangue, tem um valor de 500 reais por animal para fazer o exame de sorologia. O microchip, se eu não me engano, foi então de 250 por animal para fazer o microchip. A vacina de raiva, o preço normal de uma vacina de raiva, não lembro hoje quanto está no Brasil, mas acho que em média uns 100, 150 reais também uma vacina de raiva. Esses custos vão existir de qualquer forma. Mas a consultoria que me deu o caminho das pedras. Então, eu achei um valor razoável pela paz de espírito que trouxe para mim e para a Aline.
E já que a gente está falando de custo, uma das coisas com as quais a gente aqui gasta com a Mini é a hospedagem, para que quando a gente viaje, ela possa ficar com alguém. Como que vocês tratam o passeio seu da Aline? O que, que vocês fazem com o Torresmo e com o Farofa?
A gente tem... Esse é um ponto bem importante, assim, porque você vai seguir sua vida normal, né? Você vai viajar, você vai querer explorar os Estados Unidos e nem sempre é possível levar os cachorros, né? Então a gente tem uma pessoa que ajuda a gente, que cuida do nosso cachorro quando a gente viaja. Então ela ama cachorro, ela trata igual como se fosse dela, o cachorro vivo dentro de casa, enfim. É uma ótima amiga que cuida, é uma amiga mesmo que cuida pra gente e ela cobra em média $50 por dia pro cachorro. Então não é um custo barato. Eu fui pro Brasil esse ano pra renovar meu visto, pra fazer algumas coisas e o meu custo mais caro foi a hospedagem dos cachorros, porque eu fiquei 20 dias no Brasil e foram $100 por dia pro cachorro, $2,000 só pra deixar os cachorros lá. Foi muito mais caro do que passagem, qualquer outra coisa que eu fiz pra ir pra lá. Então é caro. Se você tiver uma rede de apoio com amigos que façam de graça, pô, ótimo. Mas se não tiver, saiba que vai ter um custo para cuidar.
Então aqui vai a minha dica. Existe um aplicativo aqui chamado WEG, que se parece com o Uber, não sei se você já usou ou já viu, mas esse aplicativo é para você solicitar um babysitter para o seu cachorro. Legal. Aí essa pessoa vai até a sua casa, você vai, obviamente, deixar a chave ou a senha, essa pessoa vai entrar na sua casa, vai pegar o seu cachorro, vai dar uma volta, que pode ser de 20 minutos, que pode ser uma volta de uma hora, e vai alimentar o seu animal também.
Legal.
E aí, dependendo do quanto, de quanto tempo você quer que essa pessoa fique com o seu cachorro, você vai gastar ali de $20 até $50.
É uma ótima dica, assim. Eu não sabia do aplicativo, mas para mim, eu acho que eu vou tentar a próxima vez que eu for pra praia largar os cachorros aí pra passar um final de semana pra ver como é que funciona.
Já teve gente que falou, nossa, nunca que eu abriria a minha casa pra um estranho entrar e pegar meus cachorros, mas...
É, eu acho que, assim, eu tinha esse tipo de serviço no Brasil antes de mudar pra cá, então a pessoa do pet shop que a gente confiava no Brasil, porque a relação é muito diferente, ela ia lá em casa, buscava os cachorros, passeava, dava comida duas vezes por dia. Então, assim, essa relação de confiança vai existir se você tiver alguém que minimamente parece razoável para fazer isso para você. Então, não vejo problema. E aqui é muito normal você deixar assim para as pessoas irem na sua casa fazer algum serviço.
Uhum. Uma pergunta importante. Como está o colesterol do torresmo hoje em dia?
Hoje em dia está melhor, está controlado. A alimentação aqui é melhor. Esse é um bom ponto, tá? Eu acho que as rações aqui são melhores. A ração ou os petiscos, enfim... A qualidade é melhor. Eu percebi que os cachorros estão mais magrinhos, mais musculosos, assim, menos gordinhos, porque eu acho que a alimentação é melhor. O colesterol, graças a Deus, está em dia. Não está me dando mais trabalho nenhum.
Legal. André, a sua última mensagem para quem é pai ou mãe de pet e pensa em emigrar?
Tenho duas mensagens, tá? Acho que a primeira é assim, não se possível, tá? E tô falando da minha realidade, enfim, eu entendo que cada família tem sua realidade. Não abandone seu cachorro. Não deixe ele pra trás. A partir do momento que você comprou, você adotou um cachorro, você é responsável por aquele ser pra sua vida inteira. Então, quando nós adotamos, eu e a Helena adotamos, a gente sabia que a gente acabou de assinar um compromisso de 10, 15 anos. Vira-lata vive muito tempo. Então, assim, a gente tem um compromisso com eles de uma vida, assim. Então, não abandone. Da mesma forma, ele vai sofrer se você deixar ele pra trás. Mesmo que você tenha uma família que te apoie, parentes que vão adotar, vão ficar, cara, o cachorro vai sofrer. Qualquer mudança de local pro cachorro é sofrido pra ele se adaptar. Eu falo isso por experiência própria, porque o torresmo foi um cachorro que foi adotado, abandonado, e eu sou a segunda pessoa a adotar ele, então ele já passou por isso. Lembre do benefício do cachorro aqui. O primeiro ano de mudança de país, pra todo mundo que mudou, eu já tô no segundo ano, então já posso falar mais com ganho de causa disso. O primeiro ano é muito difícil de adaptar, sua rotina muda. E ter um ser que você gosta, que você ama e que te dá esse suporte nos momentos que você tá sozinho em casa no inverno e escureceu 4 da tarde, é muito importante, vai fazer muito bem para você e vai te ajudar muito na adaptação num país novo. Então, lembre-se que ele vai te ajudar muito nesse momento. É trabalhoso, custa trazer o cachorro, não é barato, é burocrático, como tudo é burocrático nos Estados Unidos, muita coisa nos Estados Unidos é burocrático, mas o benefício é muito maior depois que você tem o seu animal aqui. Então, é isso, assim.
Esse é o Filhos da Imigração. Eu sou o Leandro Siqueira e conversei com o André, pai de pet, com muito orgulho.
Obrigadão, Leandro.
Valeu, brother.